Bom dia. Está a aumentar o coro de críticas à manutenção de Miguel Alves no governo. A polémica que envolve o secretário de Estado adjunto do primeiro-ministro começa a causar mal-estar dentro do PS e faz aumentar a pressão sobre António Costa. No Fórum TSF, queremos ouvir a sua opinião. O primeiro-ministro faz bem em manter a confiança política em Miguel Alves? Faz sentido manter como secretário de Estado adjunto do primeiro-ministro um político envolvido num caso que está a ser investigado pelo Ministério Público e que é arguído noutros processos? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum 808-202-173. 808-202-173. Queremos também saber como avalia este coro de críticas que já se estende a deputados e dirigentes socialistas. E esta polémica está ou não a fragilizar o próprio governo? Queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone para participar é o 808-202-173. Basta inscrever-se e depois somos nós que ligamos para si. Recorde o número 808-202-173. Pode também contribuir para o debate escrevendo a sua opinião na página da TSF na internet, tsf.pt, ou no Facebook da TSF. E o debate que hoje fazemos aqui no Fórum levanta uma questão de fundo complicada. É certo que ser arguído não é estar acusado, muito menos condenado. Mas fará sentido ocupar um cargo no centro de decisão política quando existem suspeitas? Entre as questões jurídicas e a responsabilidade política, onde deve ser traçada uma linha divisória? Queremos ouvir a sua opinião. Iniciamos este debate com a análise do Rafael Barbosa, diretor adjunto do Jornal de Notícias. Bom dia, Rafael. Hoje assinas o editorial do JN com o título Um Ativo Tóxico. E depois de analisar as declarações de Miguel Alves na entrevista à TSF e ao Jornal de Notícias, afirmas que foi pior a emenda que o soneto. Porquê, Rafael?
Bom dia, Manuel. Bom dia a quem nos ouve. Pois, de facto, eu gostava só de voltar, andar um bocadinho para trás para uma questão que tu lançaste aqui que tem a ver com a questão das investigações que está a haver. Porque nós temos que distinguir entre essas investigações e a condição de arguído e a avaliação política que se faz a um personagem político como Miguel Alves, com a importância que tem e no cargo em que está. As investigações judiciais podem perfeitamente chegar à conclusão de que não há nada de errado no processo, mas isso não impede a avaliação política. E é isso que está a acontecer. No fundo, o que está aqui a acontecer e o que se tem vindo a avolumar ao longo dos últimos dias é que o atual secretário de Estado adjunto do primeiro-ministro, que é dele que estamos a falar, já não é só do ex-presidente da Câmara de Caminha, é alguém que está no centro do poder executivo em Portugal, está como que a ser cozinhado em lume brando, perdoem-me a expressão. Isto porquê? Porque, de facto, enquanto presidente da Câmara de Caminha, esteve envolvido numa decisão que eu diria que é, no mínimo, bastante controversa, que suscita imensas dúvidas, absolutamente legítimas, que ele tentou explicar, mas que explicou mal. Explicou mal porque não esclareceu propriamente as dúvidas que havia sobre este negócio e o interesse que este negócio tinha para o público e para as pessoas que vivem em Caminha. E depois, por outro lado, porque não só não conseguiu explicar muito bem porque é que fez o negócio nestes moldes, justificou-se, digamos que tentando atacar quem o critica. Como é que o fez? Por exemplo, avançando com a explicação de que isto só estava a acontecer porque há um preconceito contra Caminha, por ser fora de Lisboa, digamos assim, por ser na periferia do país, no extremo norte do nosso país, como toda a gente sabe, e também porque seria uma espécie de um ataque alguém que vem de fora da corte de Lisboa, ele até usou esta expressão. Miguel Alves tem razão. Em Lisboa há, eu já escrevi isso muitas vezes, uma corte, uma elite que convive mal com o país. Não há dúvida nenhuma sobre isso. Só que não é nada disso que está aqui em causa. Neste momento não é nada disso que está aqui em causa. O que está aqui em causa é alguém que é secretário de Estado, que tem um cargo de secretário de Estado muito importante, que está ali no centro do poder executivo, que é um braço direito, digamos assim, do primeiro-ministro António Costa, que tomou decisões controversas e que tem que as explicar. E a verdade é que o que temos assistido, não é por acaso, é que a cada dia que passa se vai conhecendo mais um detalhe, mais uma dúvida, se vai acrescentando mais uma nódoa a este processo, da mesma maneira que se vai acrescentando mais um senador socialista, digamos assim, a aparecer e a pedir que este caso tenha um fim. Já foi João Cravinho, já foi Alexandra Leitão, agora é Isabel Moreira. As críticas vão se avolumando. Em termos políticos, a situação fica cada vez mais difícil e também é cada vez mais difícil de aceitar aquela explicação muito simplista de António Costa de que mantém a confiança, ponto final. Acho que será provavelmente preciso um pouco mais do que isso para conseguir manter Miguel Alves verdadeiramente no cargo e para que ele seja efetivamente capaz de o exercer.
E na análise que fazes, Rafael, esta situação prejudica o governo?
Sim, eu acho que isso que é evidente.
Apesar de, como tu salientas no editorial, António Costa fazer parecer que este é um problema pouco importante.
Sim, mas isso tem sido mais ou menos uma característica de António Costa, nem sequer é só neste governo, já tinha sido no governo anterior. Neste governo de maioria absoluta já aconteceu muitas vezes, como todos sabemos, já houve vários episódios que cada um pode valorizar mais ou valorizar menos, mas já houve vários episódios, nomeadamente com vários ministros, desde Pedro Nuno Santos, com a rábula do aeroporto e depois o problema da ligação a uma empresa que é do pai, que recebeu fundos públicos, à questão do recém-nomeado ministro Manuel Pizarro, que depois chega à conclusão que ainda tinha uma cota numa empresa, o que não podia ter, à ministra da Coesão, cujo marido recebe fundos públicos, enfim. Nada disto tem que necessariamente, tal como no caso de Miguel Alves, tem que necessariamente merecer censura judicial, mas não deixa de ser importante em termos políticos. E o que é que isto tem a ver com António Costa e com a pergunta que me fazes? Simples, António Costa tem sempre desvalorizado qualquer destes acontecimentos, como se ele não tivesse importância nenhuma, e está a fazer o mesmo, ou pelo menos até agora tentou fazer o mesmo, com o caso que rodeia Miguel Alves, que a gente não se pode esquecer que não se trata apenas aqui, como também, entretanto, foi perceber, não se trata apenas aqui de um negócio um pouco estranho, não é? Não será, com certeza, esta a forma habitual de tratar os dinheiros públicos, pagar adiantado por uma coisa que não se sabe muito bem se vai ter, e há alguém cujo currículo, pelos vistos, nesta matéria é praticamente nenhum. Para além disso, é preciso ter em conta a forma como o público, os portugueses, percepcionam esta questão. Isto fragiliza o secretário de Estado. O secretário de Estado é o adjunto do primeiro-ministro, portanto fragiliza também António Costa e o governo. E não vai passar. Como já se percebeu, não vai passar. Este assunto vai continuar a estar na agenda mediática, vai continuar a estar na agenda da oposição e provavelmente até estará amanhã na agenda da Comissão Política do PS, que se reúne pela primeira vez em alguns meses, em que este assunto seguramente será debatido, embora eu não acredite que seja aqui que se vai decidir se Miguel Alves fica ou não fica no governo. Isso é uma decisão de António Costa e só de António Costa.
E chegados a este ponto, poderá ser apenas uma decisão de Miguel Alves de decidir se quer sair pelo próprio pé, citando a frase utilizada pela deputada socialista Isabel Moreira, só há uma solução, demitir-se ou ser demitido. Até porque falaste aí na responsabilidade política e no editorial que hoje assinas no Jornal Notícias, chamas a atenção para uma questão que incide sobretudo sobre essa questão da responsabilidade política, é que estamos aqui a falar de um caso concreto de um negócio duvidoso e ninguém quer ver replicado este modelo no resto do país.
Ora, nem mais. Aliás, ainda hoje percebemos, não é que seja exatamente novidade que já havia a possibilidade ou que já tinha havido a tentativa de replicar este negócio, por exemplo, na Guarda ou em Alfândega da Fé. O próprio secretário de Estado e ex-presidente da Câmara de Caminho, Miguel Alves, na entrevista que deu ao JTN e à TSF, já tinha referido esses dois exemplos. Mas o que é que nós percebemos com o passar dos dias? Percebemos que nem num caso nem no outro, os respectivos autarcas, pelo menos até ver, aceitaram esta modalidade de negócio. Aliás, hoje o presidente da Câmara de Alfândega da Fé diz mesmo qualquer coisa como isto, é um projeto muito difícil de executar e obviamente não vamos correr riscos. O que é que nós percebemos, ao contrário, que Miguel Alves encaminha, aceitou correr riscos.
E ele disse explicitamente na entrevista à TSF e ao JTN, tinha corrido risco.
Exatamente, que tinha avaliado o risco. Só que avaliou o risco numa altura em que era presidente da Câmara de Caminha. E como eu digo no editorial, e posso repetir agora, a questão é que se o assunto se colocasse agora e ele fosse apenas presidente da Câmara de Caminha, só o afetaria, basicamente, a ele, e porventura provocaria, se provocasse, alguma instabilidade política no município de Caminha. O problema é que Miguel Alves já não é presidente da Câmara de Caminha. Como eu também já disse, é secretário de Estado, adjunto do primeiro-ministro, está no centro do poder executivo em Portugal, e tudo aquilo que ele fez e o tipo de decisões que tomou e a fragilidade que essas decisões possam ter na avaliação das pessoas, afetam-no na sua capacidade política e, portanto, afetam a capacidade do governo.
A análise do Rafael Barbosa, diretor adjunto do Jornal de Notícias, está relançado o debate para o qual convido os nossos e as nossas ouvintes. Debatemos o caso que envolve o secretário de Estado Miguel Alves. Está a aumentar o coro de críticas à manutenção do antigo presidente da Câmara de Caminha, atual secretário de Estado junto do primeiro-ministro. Está a aumentar o coro de críticas à sua manutenção no governo. Vozes dentro do PS começam a manifestar-se publicamente contra esta manutenção. Isto faz aumentar a pressão sobre o primeiro-ministro. Que opinião têm os nossos e as nossas ouvintes? António Costa faz bem em manter a confiança política em Miguel Alves? Faz sentido manter no centro da decisão política um governante que está envolvido num caso investigado pelo Ministério Público e que já é arguído noutro processo? Esta polémica está ou não a fragilizar o governo? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum 808-202-173. 808-202-173. É certo que ser arguído não é ser acusado nem condenado, mas entre aqui a responsabilidade jurídica e a responsabilidade política, onde deve ser traçada esta linha divisória? Fará sentido que se ocupem cargos de importante decisão política quando existem suspeitas? Qual é a opinião do empresário Nuno Loureiro, que nos liga de Tarouca? Bom dia.
Um dia ao Fórum, relativamente ao assunto que em debate é fácil. Acho que o secretário de Estado já se devia ter demitido do lugar, até porque fragiliza o primeiro-ministro e toda a governação. E acho que os políticos têm que usar o velho slogan, que é a mulher de bronca, a mulher de César, para perceber o que eu quero dizer, não é? E acho que o secretário de Estado, sinceramente, não tem para onde se lhe pego, não é? Eu vejo ministros noutros países simplesmente admitires porque enviaram e-mails da conta pessoal, assuntos que já são públicos e debatidos até nas próprias assembleias, eles demitem-se, não é? Cá em Portugal é um pouco o vale tudo, não é? Temos pena, porque realmente acho que nós merecíamos melhores governantes, não é? Acho que devemos começar a pensar em formar universidades para formar primeiros-ministros, secretários de Estado, com conduta, com ética, porque se eles não são exemplo, reparo você com que moral é que, quando apanham alguém flagrante a cometer o mesmo tipo de crimes, a subornar, com que moral é que podem julgar os outros, não é? É só isso que eu tenho a dizer, lamento imenso, e acho que o Partido Socialista está, neste momento, a ser vítima de si só, porque o excesso da maioria, acho que estamos a caminhar, eu já vi este filme, porque as caras são as mesmas, do tempo de José Sócrates, acho que estamos a caminhar para este tipo de coisa. É pena, tenho pena. E é só o que eu tenho a dizer. Um bom dia a todo o Fórum.
O lamento nos deixa o Nuno Loureiro. E como é que o advogado Fernando Forte, nos Liga de Lisboa, olha para esta questão onde se cruza aqui a dimensão política e a dimensão jurídica?
Bom dia e obrigado mais uma vez. Eu vou tentar ser o mais rápido possível. Quer dizer, já tudo foi dito, aliás, pelo vosso comentador há pouco. Com o acréscimo, e isso cito sempre que acho necessário e recordo, eu sou militante do Partido Socialista, embora militante de base, sem qualquer atividade política sequer neste momento. Mas o problema que aqui se coloca é de duas dimensões. Em primeiro lugar, pensar o que exigimos dos nossos políticos e o que queremos dos nossos políticos como atitude política e ética, sobretudo. E depois, as consequências, quando algo que não se enquadra naquilo que deles pretendemos, devem ser retiradas pelos próprios ou por quem tem poder de decisão sobre eles. Portanto, já aqui foi tudo dito, estamos perante uma situação. Há que recordar que, como disse há pouco, ser arguído, hoje em dia até é relativamente simples. Eu, se quiser que o Dr. Manuel Acácio seja arguído, posso fazer uma denúncia de qualquer ordem sobre si, será chamado, mesmo que não tenha qualquer culpa, nem tenha praticado qualquer ato, será chamado para prestar as suas declarações, seja constituído, arguído ou não. Mas pode sê-lo, portanto. Ser arguído não é ser condenado, não é ser julgado. Mas aqui não é disso que se trata. Aqui temos um cidadão que tem um cargo político no governo próximo do centro de decisão do primeiro-ministro, que já é arguído em processos e que num outro tomou atitudes que são aquelas que, em princípio, àquilo que pretendemos dos nossos políticos, não correspondem ao que é exigível, não é? É a questão dos tais 300 mil euros atribuídos a uma coisa que nem sequer existe, parece. E nem se prevê que venha a existir. Portanto, se é este o critério que queremos e a resposta, para lá das questões jurídicas que se levantam, é não, não é isto que numa democracia adulta e livre pretendemos. E os políticos esquecem-se que é este conjunto de situações e circunstâncias que põem em causa a democracia. É por isso que a democracia está em perigo, porque aqueles que a devem defender, aqueles que a todo transe devem estar acima de qualquer suspeita que a ponha em causa, não a defendem. E eu não acredito, não quero acreditar, que pessoas de um partido, aqui eu voto há 36 anos, de um partido que é do topo da democracia, permitam sequer a continuação de problemas éticos que se traduzem em problemas políticos que põem em causa a democracia. É por isso que a extrema-direita ganha. É por isso que as pessoas descredibilizam os políticos. E, portanto, não pode ser. Eu recordo, há muitos anos, um caso que houve na Suécia, vou tentar terminar. Em 1996, uma deputada sueca, que até estava cotada para primeira-ministra, cometeu um erro de comprar chocolates com cartão de crédito do Estado.
E fraldas com o filho. Chocolates e fraldas.
Exatamente. Portanto, e ela admitiu-se, foi-se embora. E foram só meia dúzia de chocolates e fraldinhas. Portanto, quer dizer, e foi-se embora porque usou o dinheiro do Estado para comprar as fraldas e os chocolates. E isto há 26 anos, se não me falha a memória. Ou há 27. Foi nos anos 90. E, portanto, perante este tipo de círculos políticos, eu costumo dizer o seguinte, e peço desculpa, estou-me a alongar, mas isto é fundamental, seja que partido for. E quando é o meu, ainda fico mais triste. Seja que partido for. E, portanto, é fundamental traçar estes limites. E mais, outros mais deveriam ser traçados, mas isto levaria horas. Defendamos a ética republicana. Defendamos, acima de tudo, a democracia. E perante a sombra de suspeição, ética, não digo jurídica, o jurídico será tratado em sede própria, mas perante a suspeição ética que põe em causa a governação, a imagem do governo, e que já é insustentável, o secretário só vai ter que sair, mais tarde ou mais cedo. E devia começar por ele próprio para, enfim, não sujeitar o primeiro-ministro a mais coisas, a ter que o demitir. Portanto, é este limite da ética republicana, da ética política, não pode ser ultrapassado por sombras de suspeição. E quando não há condições para a manutenção no cargo político, a pessoa fará o favor de dar lugar a uma imagem credível que não ponha em transe a própria democracia. E é isto que se pede. Obrigado. Bem-haja.
A opinião do nosso ouvinte Fernando Forte nos liga de Lisboa. Passa a palavra ao Armando Santos. Está na guarda, está já reformado. Bom dia, Armando Santos.
Bom dia, Dr. Manuel Acácio. Bom dia, ouvintes da TSF. Eu penso que o Sr. Primeiro-Ministro, se ainda não apanhou um avião no Cairo para Lisboa, deve estar a apanhá-lo brevemente. E quando chegar a Lisboa, tratará deste assunto, certamente. Mas uma coisa já todos sabemos. A voz muito ativa da oposição já se calou. E sobre este assunto já se calou. E porquê? Ontem mesmo, caiu-lhe uma pedrada no seu telhado. Infelizmente, é o que temos neste país. Quando se está no poder...
Deixa-me só salientar, Armando Santos, que no caso do PSD, o acusado ou a pessoa que está debaixo de suspeita pediu a demissão dos cargos políticos que ocupava no PSD.
Pois certo, Sr. Manuela Cássio, mas uma pessoa com uma posição dessas era impensável também o que está a acontecer. Numa outra situação, esta situação que temos neste momento com esse Sr. Secretário de Estado não é boa. Como também não é boa a outra parte. Infelizmente, ou felizmente, aqui na minha Câmara Municipal, aqui do meu distrito, talvez tenha salvo desta armadilha, como a da Alfândega da Fé. Mas tem cá que chegue. Ainda há dias teve um hotel de turismo emparedado, também uma chamada empresa muito famosa, que tem usado as câmaras desde Oleiras, Mafra, Odivelas, Castelo Branco, Covilhã, Guarda, Trancoso, infelizmente, toda a gente já sabe quem é. E uma coisa é certa, quando está no poder, parece que temos uma facilidade, é muito mais fácil chegar ao dinheiro público. E quando se não está, quando está na oposição, tentam-se estas manobras para tentar alimentar pessoalmente alguns e os saquinhos azuis dos partidos políticos. A Procuradoria-Geral da República tem que começar a investigar os partidos políticos. É tudo quanto tenho a dizer. Muito bom dia e obrigado por me terem ouvido.
Obrigado, Armando Santos. Vamos agora à análise política de novo, agora com a ajuda do Pedro Marcos Lopes. Bom dia, Pedro. Esta situação é sustentável?
Bom dia, Manuela Cássio. Bom dia aos nossos ouvintes. Não. Não é sustentável, é absolutamente insustentável. E não é de todo compreensível sequer. Mas para tentar achar alguma racionalidade, vamos tentar olhar para o passado do seu primeiro-ministro em situações similares, que eu não as considero similares, mas enfim, estão a ser vistas como similares. O primeiro-ministro caiu num erro absolutamente terrível, que foi achar que devia demitir membros do governo por serem constituídos arguidos. Isso foi um erro terrível, que pode ter consequências desastrosas.
Em benefício dos nossos ouvintes, estás a referir ao que aconteceu em 2017. Os secretários de Estado Fernando Rocha Andrade, Jorge Oliveira e João Vasconcelos demitiram-se porque foram... Constituídos arguídos por terem ido ver jogos do europeu com Vita Gal.
Quer dizer, isso é profundamente errado por uma questão muito simples. É dar ao Ministério Público a capacidade de demitir qualquer membro do governo. Portanto, é um erro de princípio. Eu acho que em termos, dividindo esta questão na questão política e judicial... É um erro absolutamente, repito, terrível, demitir pessoas por serem constituídas arguidas. Agora, isto não é este caso. Este caso é um caso eminentemente político. Político. Primeiro, a questão do Miguel Alves nada ter dito durante 10 dias e dar a desculpa de que estava a preparar uma carta para a Procuradoria-Geral da República para responder. Bom, e para se disponibilizar a ir à Procuradoria-Geral da República, que é algo que está a repetir-se, que se repete à sociedade, que é um disparate sem nome. Quer dizer, a Procuradoria-Geral da República, o Ministério Público, quando tem de chamar alguém, seja governante, não seja governante, chama. Não precisa que ninguém lhe diga que é preciso chamar, sobretudo a pessoa que está a ser investigada. Depois deu uma entrevista que revelou... Onde revelou que isto de facto é uma questão política e que é insustentável para o Primeiro-Ministro manter este Secretário de Estado. Nessa entrevista, o que ele no fundo revela é ou que foi profundamente negligente no ato de que é acusado ou que está em investigação, ou foi incompetente. Não há outra saída. E já dou de barato que não há cá indícios, que não existem indícios de corrupção. Esses serão investigados pela Justiça. Talvez haja, talvez não haja. De facto, não me parece assim diretamente, mas quem sou eu, a Justiça investigará. Agora, quer acha o primeiro-ministro que pode dizer perante as pessoas, perante os eleitores, perante os cidadãos, que tem um secretário de Estado que é ou negligente, como é, mais uma vez prova, aliás, por esta notícia do Público sobre que outras câmaras acharam este negócio muitíssimo arriscado, ou negligente ou incompetente. É isso que o primeiro-ministro quer ter. É essa a imagem que ele quer passar para os cidadãos, que têm um secretário de Estado que, enfim, tudo indica ser negligente ou incompetente. Isto é, de facto, algo que não consigo perceber da parte do primeiro-ministro. E depois, nem o primeiro-ministro dá explicações, que começa a ser um hábito. O primeiro-ministro acha que não deve responder perante a opinião pública. Eu acho que tem que ter essa resposta limitada, não pode estar sempre a responder a tudo, mas há casos e casos. Agora, há aqui um tema também na entrevista que indicia que, de facto, Miguel Alves tem um problema qualquer que, mais uma vez, não o recomenda como governante. Aquelas explicações sobre vir de caminha ou não vir de caminha e do centralismo não fazem sentido rigorosamente nenhum. E, mais uma vez, indiciam que algo está profundamente errado. Mas há uma nota que eu acho fundamental ele dar, que é o seguinte. Andamos, há esta tendência para, enfim, meter tudo no mesmo saco. E é este meter tudo no mesmo saco que depois aumenta a percepção, na minha opinião, errada, que está tudo mal, que os políticos são todos ou corruptos, ou se não forem corruptos, negligentes ou incompetentes, e não podemos fazer isso. E eu quero mais uma vez trazer a situação do Pedro Nuno Santos, do Manuel Pizarro, da senhora ministra, que não me recordo o nome, a dizer que esses casos nada têm a ver com isso. E esses casos nem sequer foram casos, porque se mostrou de uma maneira clara que essas três pessoas não tinham nada de que ser acusadas. E isto, porque é que eu digo isto? E perdoa que repita, Manel, mas eu acho fundamental. É que nós não podemos meter tudo no mesmo saco. As situações deste teor são extraordinárias, não são ordinárias. E isso é que é fundamental referir. E até por isso, o Sr. Primeiro-Ministro devia ter tido, devia não, deve demitir, na minha modestíssima opinião, o Miguel Alves. Já se percebeu que ele não se vai demitir, não é? Porque depois daquela entrevista ele acha que não fez nada de mal, que não foi negligente, que não foi incompetente, longe disso. Portanto, já sabe que não vai demitir. E, portanto, terá que ser António Costa a demiti-lo. Para ajudar a manter a salubridade, para que não caiamos nesta situação onde do que é tudo mal. Não, há situações que são erradas. É esta uma situação errada e assim deve assim o primeiro-ministro atuar.
E este caso está ou não a afetar o governo? Olhando claro para as declarações do primeiro-ministro, não, mas...
Claro que sim, claro que afeta. Quer dizer, o primeiro-ministro, há bocadinho, estava a dizer que o primeiro-ministro optou por uma... enfim, não... Achar que não deve dar explicações. Isto é uma situação que deve dar explicações. Acho que isto é claramente uma situação que deve dar explicação. E quanto menos explicações der, quanto mais tempo demorar a dar uma explicação, e uma explicação para que nós percebamos porque é que ele acha normal, ou acha bem manter este secretário de Estado adjunto do primeiro-ministro, também é bom referir isso. É um cargo de extraordinariamente importância, é um cargo de alguém que está no centro do poder executivo. O primeiro-ministro acha, como tem achado noutras ocasiões, demasiadas vezes, que não tem dado explicações. E quando não dá explicações, deixa que o fogo alastre nesta pradaria, peço desculpa da imagem, que está seca. Que está seca na perspectiva de que deixa-se crescer essa percepção que eu há pouco falava, de que está tudo mal, de que os políticos são tudo isto e tudo aquilo, que não é verdade, eu insisto. e deixa arrastar situações como esta, deste teor, para outras situações que são de uma limpeza completa, como a do Pizarro e de Pedro Nuno Santos. E é isto que parece-me que o Primeiro-Ministro não está a perceber, nem quem trata de cuidar da comunicação do Primeiro-Ministro está a perceber. São estas situações que depois criam uma, juntam-se às outras e criam um determinado clima. E, portanto, isso afeta, e afeta bastante, o Governo. Mas não afeta só o Governo. Afeta aquilo que eu estava a dizer, todo o clima político e toda a percepção que as pessoas têm dos políticos. Situações concretas têm que ser tratadas rapidamente, de uma maneira clara. O Primeiro-Ministro pode dar uma explicação que seja cabal e nós ficamos todos caladinhos. Não acredito, depois da entrevista do Miguel Alves. Mas à TSF, diga-se passagem, e ao JTN. Mas não deixar estes assuntos marinar e juntarem-se a outros é um erro terrível que não só prejudica o Governo, como o ambiente político e social no país.
Obrigado, Pedro Marques Lopes, por nos ajudares a refletir sobre esta questão que hoje está aqui em debate no Fórum. Que opinião tem o João Marques? É funcionário público, está neste momento em viagem. Bom dia.
Sim, bom dia. Bom dia para o Fórum, bom dia para todos vós. Quero dizer só, já falaram, eu iria dizer, já foi dito por um senhor que falou há pouco tempo atrás, um senhor que era advogado, concordo inteiramente com ele, acho que tem toda a razão que diz. Mas queria só acrescentar o seguinte. Eu gostaria de ver, se fosse o PSD ou outro partido qualquer que estivesse no governo e o PS estivesse na oposição, se nós recordarmos o que acontecia quando o PS era oposição, pouco tempo foi, neste período de democracia, quando fazia parte do governo Sócrates, este dito primeiro-ministro. Então seria, cairia ao Carmo e à Trindade. Um bom dia para todos vós. Até uma próxima. Obrigado. Bem-aja.
Opinião do João Marques. Que opinião tem o arquiteto Armindo Magalhães, que está em Vila Nova de Famalicão. Bom dia.
Bom dia. Eu, anterior, o comentador, que é uma pessoa que admiro, mas nunca sei o nome dele, concordo com
quase plenamente.
Sim. É uma pessoa que eu tenho bastante admiração. Foi muito claro. Eu queria, muitas das coisas concordo, não concordo com tudo, mas de facto misturar alguns bons políticos, só que eu não acho que não tenha a percentagem dele. Eu acho que são para 60% ou 70% maus e haverá 30% muito bons, gente que não pode ser misturada com essa coisa. Eu começava por dizer, em síntese, o EFSA continua a ser atual e eu só queria fazer referência aqui o que se passou em Caminha relativamente ao Miguel Alves, de facto devia sair porque é para um mau exemplo, é isto que rói a nossa democracia. Eu só queria, não está muito dentro, mas vai na mesma linha. O governo está a fazer agora, a preparar, já passou em Conselho dos Ministros, uma lei sobre a contratação pública que é muito parecida com isto que o Miguel Alves fez, isto é, vai deixar de haver concursos e vão ser as empresas, com esta coisa toda, a definir na contratação pública para obras de construção civil. Isto está a passar, não vejo nenhuma oposição a isto, mas isto vai ser, vamos ter estas coisas graves, vai ser uma empresa de construção civil que vai contratar os técnicos, vai definir quais são os materiais e com esta lei excepcional que eles estão aqui a fazer, vamos ter muitas coisas parecidas com esta que se passou em Caminha. Era só isto. Muito bom dia. Obrigado.
Bom dia, arquiteto Armindo Magalhães. Vamos agora ao encontro da nossa ouvinte Ana Santos. Está reformada. Liga-nos de Belas. Bom dia.
Bom dia. Obrigado pela oportunidade de participar desse fórum. Eu só vou dizer aí duas coisas. A corrupção em Portugal e a falta de justiça estão a destruir a nossa fraca democracia que já temos, porque só se vê favores, só se vê compadrios. Eu acho que isto é muito mau para os jovens, para as novas gerações que aí vêm. Eu falo por mim, que tenho três netos já adultos, e não acreditam nos políticos. Isto é muito mal, muito mal. As pessoas têm que ser punidas. Eu acho que o Primeiro-Ministro está a fazer um papel muito feio, porque omite Aliás, o Presidente da República também eu acho que tem uma grande culpa nisto, pronto, que eu acho que não é aqui chamado, mas é muito grave a corrupção em Portugal e a falta de justiça. Nós temos uma democracia coxa. É só isso. Muito obrigado pela oportunidade.
Bom dia, Ana Santos. E terminar aqui a primeira parte do debate. Vamos ao encontro de Miguel Mafra, gestor, escutantes também a Lisboa. Bom dia.
Bom dia, Manuel Castro. Bom dia aos ouvintes. Vou ser breve. Duas coisas. Eu não sou a favor, efetivamente, dos julgamentos na praça pública, mas neste caso, quer o assunto das mensalidades que foram pagas adiantadas de um edifício que não existe, quer os outros casos das adjudicações diretas em que o senhor está arguído, do que eu vi na comunicação social, as coisas são tão evidentes que não há fumo sem fogo. Esta é uma. A segunda, este senhor, isto tudo vem na sequência da atitude que o senhor Primeiro-Ministro teve na Assembleia da República no último debate, a tal arrogância e como que eu quero posso e mando, eu tenho maioria absoluta, eu faço o que eu quero. Porque, reparem, o mesmo António Costa, por razões muito menores, isso também já foi muito comentado, despediu o Mário Soares de ministro. E agora...
João Soares,
peço desculpa. E agora está a ter esta posição. Olha, a mim dá-me um jeitão, sabe porquê? Porque quanto mais depressa vier a crise política e eleições antecipadas, mais depressa tiramos estes tipos daqui. Bom dia, obrigado.
E é com a opinião do Miguel Mafra, chegamos ao fim da primeira parte do Fórum TSF. Retomaremos o debate já a seguir ao noticiário.
Segunda parte do Fórum TSF com Manuela Cássio e a produção de Fernando Oliveira.
E retomamos o Fórum TSF, onde olhamos esta polémica que envolve o secretário de Estado adjunto do Primeiro-Ministro. Uma polémica que começa a causar mal-estar dentro do Partido Socialista, o que faz aumentar a pressão sobre António Costa. E retomamos o debate com a análise política do David Diniz, diretor adjunto do Expresso. Bom dia, David. Parece-te que esta situação é sustentável para o Primeiro-Ministro?
Enfim, em termos práticos, a verdade é que o Primeiro-Ministro tem maioria absoluta, portanto, sustentável será tanto quanto ele quiser. É evidentemente incómoda e tem efeitos práticos que são muito difíceis de gerir dentro do próprio governo. Isto porque o cargo deste secretário de Estado é um cargo muito central do ponto de vista da operação política do governo, porque ele tem dois tipos de funções diferentes. A primeira é de coordenação política, portanto, obriga a falar com várias pessoas dentro do governo para coordenar a execução e a preparação das políticas que são decididas em Conselho de Ministros, em última instância, estará seguramente presente nas reuniões de núcleo duro político, portanto, esse é um lado da sua tarefa. O outro é, se tu quiseres, o de substituir o Primeiro-Ministro sempre que é preciso comunicar para fora, e enfim, agora falo entre os jornalistas, mas para que as pessoas nos possam perceber, mesmo quando se trata de dar enquadramento aos jornalistas, por exemplo, sobre a estratégia do governo ou o que é que o governo pensa sobre determinada matéria. E isso funcionou assim e bastante bem na legislatura passada com Tiago Antunes, que tinha exatamente este cargo e que, entretanto, transitou nesta legislatura já com maioria para a pasta dos assuntos europeus e, portanto, esse cargo ficou vazio durante um tempo e António Costa preencheu há escassos meses com este novo secretário de Estado. O que me parece mais ou menos evidente é que nas duas funções o secretário de Estado fica numa posição mais frágil dentro do governo, porque é inevitável que perca alguma influência, mesmo que isso não seja muito assumido, quer dizer, admitindo que as pessoas dentro do governo mantêm, obviamente, solidariedade institucional, não deixa de ser mais difícil para ele impor a sua visão ou fazer-se substituir o Primeiro-Ministro sempre que está a falar de matéria política sensível, e para fora, a falar com os jornalistas é mais difícil ainda, na medida em que é muito difícil que um jornalista, a primeira pergunta que faça ao secretário de Estado, ou pelo menos uma delas, não seja sobre como vai esta sua gestão de caso pessoal. Portanto, nos dois sentidos, eu acho que é evidente que prejudica.
E nesse contexto, como é que se explica a justificação, ou melhor, a declaração do Primeiro-Ministro, que obviamente mantém toda a confiança política em Miguel Alves? Já estamos habituados.
Sim, é isso que eu ia dizer. Ou seja, a mim parece-me legítimo. Eu tenho visto várias explicações do gabinete do Primeiro-Ministro sobre isto e pronto, ainda bem que isso acontece, porque na verdade é raro que aconteça, o que só prejudica ao governo. Neste caso, em particular, parece-me admissível a argumentação de que o Primeiro-Ministro não queira que alguém, o facto de alguém ser arguído sirva de pretexto para deixar sair alguém ou empurrar alguém para fora do governo. E parece-me argumentável, ou se tu quiseres, racional, na medida em que o ser constituído arguído, na verdade, não parte do pressuposto de uma acusação necessariamente. Portanto, ou seja, é um estágio anterior, pode, de facto, ser quase autoproposto, ou seja, alguém que está a ser investigado, sabe, está a ser investigado, enfim, por qualquer motivo que seja, pode perfeitamente sentir que para ter acesso à investigação, aos documentos da investigação, a mais dados sobre o que procuram sobre si, se possa defender, que peça ao próprio Ministério Público para ser constituído arguido. Outra coisa é ser acusado. E aqui o meu problema com o raciocínio que o gabinete do Primeiro-Ministro vai passando, e que se admite que seja o raciocínio do Primeiro-Ministro, é que nós, na verdade, não conseguimos na argumentação, mesmo percebendo isto ou admitindo que isto seja racional, não conseguimos perceber qual é a linha vermelha. Isto para facilitar, ou seja, qual é o limite para António Costa aceitável? Por exemplo, será para António Costa admissível que alguém continue no governo mesmo sendo acusado pelo Ministério Público de um crime? E sim, em que circunstâncias? Tem que ser alguém acusado de um crime executado dentro do próprio governo ou se for enquanto autarca, por exemplo, neste caso em particular, isso já não se aplica? É que isso pareceu ser uma justificação para a manutenção deste secretário de Estado no governo. E isso já não parece, primeiro, não é seguramente claro e já não parece sustentável para o governo. Porque o pior que pode acontecer para António Costa é uma gestão, para um primeiro-ministro, seja ele qual for, é uma gestão muito casuística de cada uma das polémicas que vão acontecendo. Eu acho que o governo tem tudo a ganhar em fixar regras, porque torna as coisas claras, escrutináveis e até permite exceções, desde que elas sejam devidamente justificadas. E isto é encarar estes assuntos com alguma responsabilidade. Eu acho que aquilo que acontece hoje é, os ingleses diriam, é uma blurred line, portanto é uma linha pouco definida, que na verdade eu acho que só prejudica a gestão política do governo.
As vozes que vamos ouvindo no Partido Socialista, Alexandre Leitão, Isabel Moreira, João Carvinho, que integra o Secretariado Nacional, podem fazer moça e pressionar António Costa?
Por si só não diria, mas é evidente que o desconforto é, para já é já muito claro, portanto já é muito transparente, e para ser transparente significa alguma coisa, não é? Ou seja, dentro de um partido como o PS, e falando nós de pessoas que tiveram cargos de governo, como Alexandre Leitão, e que têm cargos deputados há bastante tempo, como Isabel Moreira, sabendo mesmo assim que são bastante livres, a verdade é que elas só expressam uma discordância em público desta natureza e com esta amplitude, quando já sentem que o caso está muito para lá do que lhes parece admissível. Portanto, esse desconforto que está dentro do Partido Socialista, nós só vemos uma ponta do iceberg, não vemos o desconforto todo. E esse é verdadeiramente o problema de António Costa. Não são três ou quatro vozes que se vão ouvindo, algumas mais previsíveis do que outras, é bom notar. É sobretudo a ideia que isto dá, de facto, dentro do Partido Socialista, isto é tudo muito pouco, é muito incómodo. E isso, a prazo, pode ser um problema muito difícil de gerir. Lá está, como eu digo, a questão é que estes casos depois têm sempre desenvolvimentos. Nós sabemos que este secretário de Estado tem não só um caso que agora está a ser investigado em fase inicial pelo Ministério Público, que foi denunciado pelo Jornal Público, lá está a passar a repetição, mas também é arguído em outros dois processos, esses um bocadinho mais complicados. A questão é que tudo isto vai ter desenvolvimento, portanto há aqui uma espada que fica sobre a cabeça do secretário de Estado, evidentemente assumindo a responsabilidade, de certo modo, também do Primeiro-Ministro.
Obrigado, David Diniz. A análise do diretor adjunto do Semanário Expresso, Henrique Serra, também o debate que fazemos aqui no Fórum TSF. Bom dia, Francisco Barros, é empresário, escuta-nos em Lisboa. Que opinião tem sobre este tema?
Bom dia. Eu parece-me que isto não pode ser exclusivamente colocado num plano judicial. Na realidade, há um plano político e no caso do secretário de Estado Miguel Alves, parece-me que a situação dele se torna insustentável, até porque a defesa que ele pretende fazer do Governo e do Primeiro-Ministro acaba por não o conseguir e acaba por prejudicar bastante, quer a imagem do Governo, quer a imagem do Primeiro-Ministro, junto à opinião pública. Tanto mais que teve uma felicíssima entrevista para tentar justificar algumas coisas que dificilmente conseguiu justificar, mas invocando inclusivamente o ataque a um eventual provincianismo, não se entende bem de quem. Mas o mais complicado nesta situação toda é que, pelo que parece, pelas notícias que têm vindo a público, isto é transversal a vários partidos, nomeadamente com o caso de que ontem foi publicitado, foi anunciado, relativamente ao PSD. Portanto, a mim o que me parece é que há aqui um problema de funcionamento da estrutura dos partidos e que tem que ser resolvido pelos próprios partidos. O sistema tem que prever que estas situações não possam acontecer, ou então haver medidas sancionatórias para elas. E isto torna-se tanto mais ridículo quanto o secretário de Estado, Miguel Alves, insiste em manter-se em funções, mas é simetricamente com o PSD, é tão mais ridículo quanto o vogal da Comissão Política Nacional hoje vem dizer que suspende as funções políticas para dizer ele salvaguardar o PSD. Acontece o seguinte, esta suspensão no PSD é tão ridícula como o Miguel Alves veio dizer que suspendia as funções de secretário de Estado até ver se havia algum desenvolvimento judicial ou não nos casos dele. Porque nem sequer os estatutos do PSD preveem a suspensão do mandato de um detentor de um órgão nacional. O que prevê é, pura e simplesmente, a cessação do cargo. Portanto, parece-me que, quer na perspectiva do governo de António Costa, quer na perspectiva do Luís Montenegro, as decisões têm que ser tomadas de maneira credível para que a opinião pública veja que, de facto, as coisas funcionam com transparência, sem obscurantismo e com objetividade. Muito obrigado.
Obrigado, Francisco Barros. Passo agora a palavra ao Mário Nogueira, é formador de Tecnologias Informáticas, escuta-nos também em Lisboa. Bom dia.
Bom dia, está-me a ouvir?
Em boas condições, Mário Nogueira.
Muito bem, muito obrigado. Ora bem, nós vemos aqui casos, portanto, a responsabilidade, fala-se muito da responsabilidade política, a responsabilidade até criminal, mas eu acho que há aqui pôr isto numa perspectiva mais global que ninguém fala, ou pelo menos que eu reparasse, ninguém referiu, que é a responsabilidade moral na entropia do sistema. O que é que isto quer dizer? Ora bem, eu vou dar um exemplo prático. Quem se dedica à formação, tipicamente, tem que dedicar bastante tempo a essa mesma formação e à preparação. Ora bem, quem trabalha para instituições do Estado vê-se tão soterrada em processos administrativos, em tabelas, em relatórios, em estatísticas, em marcações, que acaba por dedicar muito pouco tempo à sua atividade. Ora bem, isto é transversal, e eu não queria falar de partidos, isto é transversal à máquina do Estado. Como vemos, há casos que se fala agora de secretário adjunto do PS, mas há casos do PSD a correr também e por aí vai. Ora bem, enquanto não houver facilidade no sistema para o decorrer e a criação dos processos, quaisquer que eles sejam, vai haver a tentação muito vincada de torpedear ou facilitar o sistema. Eu não estou com isto a desresponsabilizar ninguém, obviamente. Mas a chance de falhar ou a abertura a que haja quem abuse do sistema está lá. Só não vê quem não quer. Os processos são todos tão complicados. De repente um tipo vê, bom, eu posso facilitar aqui, aquele tipo eu conheço, a empresa dele trabalha bem, pronto. E lá está um facilitismo, uma coisa que não devia fazer. Portanto, enquanto não houver uma mudança, eu sei que há, enfim, departamentos ou secretarias de inovação, ciência e tecnologia, inovação, mas onde é que está a inovação? Se nós temos numa estrutura do Estado muita gente a mandar, cada um desses funcionários vai querer justificar a sua existência profissional, criando mais uma regra. E depois vem um outro e cria mais uma regra. Enquanto isto for assim, vão suceder permanentemente casos desses. A tentação é grande. Haverá quem tem boas intenções e vê-se soterrado e tem que ter uma estrutura moral muito grande para continuar a executar as coisas tal como as regras as ditam. Portanto, tem que haver um estudo ergonómico da utilização dos sistemas, precisamente para prevenir a ocorrência dessas, quer sejam mal intencionadas, quer sejam apenas por distração, como é os casos típicos dos e-mails. Portanto, muitos políticos enviam e-mails por engano da sua caixa do correio. Eu acredito que não seja de propósito, mas o sistema está a permitir que isso aconteça. Pronto, era essa a minha reflexão. Muito obrigado.
Contributo do nosso ouvinte Mário Nogueira. Bom dia, Turutão, economista, Liga-nos Lisboa. Qual é a sua opinião?
Bom dia, Manuel Cássio. Bom dia aos ouvintes da TSF. A minha opinião vem na esteira da generalidade das opiniões que já têm sido dadas sobre o tema, que são praticamente unânimes. Em minha opinião, o secretário de Estado, Miguel Alves, não se deve manter no cargo ou não deve ser mantido no cargo. Aquilo que já se conhece dos casos em que ele está envolvido e as explicações que já deu, que pecam por tardias e por serem paupérrimas, tem que conduzir a uma análise política que levanta sérias reservas. Políticos que lidam com a causa pública desta forma, tão ligeira, não devem, em minha opinião, ocupar cargos públicos. Num país onde o sistema político fosse saudável, o próprio já se tinha demitido, ou então o seu superior hierárquico já o tinha ajudado a sair, cá em Portugal. Foi-se perdendo a vergonha. A ética republicana passou a ser uma mera figura de estilo, que não é para ser levada muito a sério, e estes casos vão surgindo e vai-se lidando com eles cada vez com mais normalidade. Eu penso que isto as pessoas vão se aguentando nos cargos porque, em muitos casos, são políticos profissionais, são pessoas que dependem da política e agarram-se aos cargos, enfim, até não poderem mais. Portanto, é comum este tipo de protagonistas apodrecerem nos cargos. Isso já se viu em inúmeras situações, portanto, não me espanta nada o que se está a passar. Esta é a minha opinião. Um bom dia, obrigado pela
mais uma opinião a marcar o debate que hoje fazemos aqui no Fórum TSF. Tomamos a análise política com o Paulo Baldeia. Bom dia, Paulo. Estamos aqui a debater a questão que levanta uma questão de fundo complicada. Ser arguido não é ser acusado, muito menos condenado. Aqui entre a dimensão jurídica e a dimensão política, da responsabilidade política, é possível traçar uma linha divisória?
Eu acho que sim. Este caso de Caminha e do pavilhão multiusos, ou transfronteiriço, é claramente uma questão política. Veremos. Entretanto, foi aberto um inquérito se há alguma questão judicial ou de justiça. E não há, neste momento, não há rigorosamente nada, nenhuma questão de justiça, nenhuma suspeita, nenhuma acusação que aponte para aí. É claramente política. Sem prejuízo de haver dois processos em que o secretário de Estado adjunto do Primeiro-Ministro é arguído e já era arguído quando foi convidado por António Costa, Primeiro-Ministro, para o seu gabinete, e António Costa resolveu não valorizar esse ponto. E não se percebe muito bem, eu estava a ouvir o David Diniz na abertura desta segunda hora do fórum, ele tem razão, não há uma linha, não sabemos o que é que o Primeiro-Ministro considera. Tem o
poder de questionar. Até porque em 2017, três que estão a demitiram-se.
Certo, demitiram-se, mas não foi ele que promoveu essa demissão, pelo menos não oficialmente, pode ter feito pressão enquanto Primeiro-Ministro para que a coisa se resolvesse assim. O próprio assessor económico, que é hoje chefe de gabinete, demitiu-se exatamente por causa do Galpgate, e assim que pagou a viagem e o processo, aliás, depois foi todo arquivado, o Primeiro-Ministro foi recuperá-lo para o seu gabinete. A verdade é que não existe uma regra muito clara, e não existindo uma regra muito clara significa que não há regra. E, portanto, um governo que não tem regras bem definidas para este tipo de casos fica sujeito, obviamente, o escrutínio continua, o escrutínio é feito não apenas pelos jornalistas, mas pelos partidos de oposição, pelo próprio Partido Socialista, e isto claramente abriu uma brecha no Partido Socialista. Não é normal, o Partido Socialista está há 7 anos no poder, tem agora uma maioria absoluta, e nós nunca vimos isto, nunca vimos de vários pontos aparecerem críticas, e mais do que isso, mais do que críticas, a fazer aquilo que a oposição não fez, que é a pedir a demissão do secretário de Estado adjunto. Amanhã há uma comissão política do Partido Socialista que deveria ser para discutir a agenda política, a situação política do país, que é difícil, porque é um país que está, como são os outros, com uma inflação muito alta, com uma crise económica às portas de acontecer. Haverá uma recessão, muito provavelmente, no próximo ano. Há muita coisa para discutir, e eu não tenho dúvidas que o elefante na sala tem nome e tem cargo. É secretário de Estado adjunto do Primeiro-Ministro, que por acaso é secretário-geral do Partido Socialista, ou por acaso aqui é entre comas, obviamente, que vai estar nessa comissão política, e não é possível que o assunto dominante não seja esse. Pode não ser da conversa, mas obviamente António Costa aproveitará essa comissão política para tentar tirar a temperatura do partido e perceber se tem ou não que dar um murro na mesa a pedir para que as coisas vão ao sítio, ou seja, para que o próprio Partido Socialista não faça moça ao governo do Partido Socialista. E isto, esta brecha, foi aberta porque o Primeiro-Ministro António Costa resolveu não valorizar aquilo que noutras circunstâncias valorizou. Quando foi a demissão desses 3 secretários de Estado que estavas a falar, houve uma remodelação mais larga. A partir daí, houve uma remodelação de secretários de Estado, de vários, com o argumento de que tinham pedido já anteriormente para sair, mas não tinha sido possível. E o Primeiro-Ministro foi a Belém apresentar ao Presidente da República as razões para essa remodelação, coisa que tem que ser feita, obviamente, embora a remodelação é da responsabilidade do Primeiro-Ministro, mas depois quem dá posse é o Presidente da República, e nessa altura foi justificado, e eu lembro-me também de ler aquilo que dizia António Costa nessa altura, sobre a necessidade de essas pessoas se poderem defender e, portanto, não ser bem, isto foi explicado também em Belém, que era um assunto fechado, era para ser assim porque era o melhor para a defesa do governo. Ora, agora não é porquê. Porquê é que o Primeiro-Ministro aceitou ter alguém que ele conhece muito bem, porque já trabalhou com ele, aceitou ter puxar, recuperar um cargo que estava, que tinha deixado de existir por iniciativa de António Costa, que era o secretário de Estado adjunto do Primeiro-Ministro, foi buscá-lo para ter alguém que o ajudasse na coordenação política, que o ajudasse a resolver os inúmeros casos que iam surgindo, e de repente temos alguém que é convidado para secretário de Estado adjunto do Primeiro-Ministro para ajudar a resolver os casos, e 2 meses depois o caso é Miguel Alves. O próprio deixou de haver casos porque o caso passou a ser Miguel Alves. E até se dá casos que teriam outra relevância política, como o recrutamento de um jovem estagiário com um salário alto para os padrões do país, etc. Poderia ser um caso de grande discussão, e não é, porque este caso tem suficiente gravidade para, não havendo uma questão judicial, porque o Primeiro-Ministro entende que ser arguído não deve provocar automaticamente a saída do governo, há uma questão política. Como é possível que alguém tenha adiantado 300 mil euros para o aluguer de uma renda de um ano para uma obra que não aconteceu, não se sabe quando vai acontecer. Aliás, o secretário de Estado deu o exemplo de eu também dou na minha casa, até falou da casa dele de Caminha, também adiantei determinadas rendas. É verdade, normalmente quando se aluga uma casa, quando se arrenda uma casa, paga-se o primeiro mês, o último, mais um caução, etc. Mas não é só isso, há casa. A questão é que eu gostava de saber se o secretário de Estado adjunto aceitava dar um ano de rendas adiantado para uma casa que um empreiteiro um dia, se descobrir maneira de fazer, vai fazer essa casa para depois lhe arrendar. Mas, entretanto, o secretário de Estado já deu um ano de rendas adiantado. Isto não é possível. Ou é muita incompetência, ou é muita azelhice do ponto de vista político e, portanto, o caso é muito difícil de resolver a contento do secretário de Estado que lá está. Lamento muito, mas aquilo que aconteceu e que já era público, mas que agora que houve escrutínio através de um texto do José António Cerejo no Público, ficamos a saber coisas que não saberíamos nunca, aliás, olhar para o próprio promotor e que propôs aquela obra, aquele negócio à Câmara, não é? É tudo...
Hoje no Público ficámos a saber mais um dado, os dois exemplos que o secretário de Estado na entrevista à TSF-JTN...
Um já não existia, o outro nunca existiu.
Avança como justificação para... O termo não é garantir a idoneidade, mas para provar que a empresa tinha a obra feita, ora um... tinha sido chumbado 3 meses antes, o outro ainda não tinha nascido, só por ser um ano depois.
Exatamente. E há mais dados que nos deixam perplexos como é que este negócio pode ser feito com tão baixo escrutínio por parte do promotor, quando dinheiro público, 300 mil euros de impostos, dos nossos impostos, foram entregues a um promotor que tinha falhas no próprio currículo, etc. Portanto, não houve escrutínio, não houve. Aqueles 300 mil euros foram entregues por fé, um dia as coisas vão correr bem. E nós sabemos agora que não correu bem. E as explicações que o secretário de Estado deu na entrevista aqui na TSF e ao JTN, questionado pelos jornalistas sobre todos os pontos que havia para perguntar, ficaram muito aquém do desejável. E, aliás, não faz muito sentido querer dizer que o escrutínio, e eu sou do Norte e sei bem o que é o centralismo e a dificuldade que isso cria no desenvolvimento do país, mas não é possível comprar a ideia de que só se está a falar disso porque é lá a caminho, uma terra no norte de Portugal, lindíssima, aconselho toda a gente a passar por lá e a visitá-la porque vale a pena, mas não foi por isso que os jornalistas contaram a história, os jornalistas fazem perguntas e o secretário de Estado entendeu durante muito tempo não dizer nada e o que diz depois à TSF é que quis primeiro enviar uma carta à Procuradoria-Geral da República. Ora, 10 dias para escrever uma carta, podiam ter pedido a mim, que eu em 10 minutos a escrevia, que era só para dizer que estava disponível para esclarecer a Procuradoria-Geral da República, coisa que a Procuradoria-Geral da República já sabia, porque assim que quisesse questioná-lo, questionava e ele tinha que responder.
Há pouco chamaste a atenção para o que está aqui em causa, que é esse adiantamento de dinheiro, e isso dá ainda mais peso a este caso. É que estamos a falar da boa ou da má gestão dos bens públicos.
É esse o caso político. A questão política é essa, que é evidente, parece-me evidente para toda a gente. Se alguém, o secretário de Estado não foi capaz de me explicar a mim e as pessoas todas que eu conheço, não houve ninguém que conseguisse ficar esclarecido sobre a bondade do negócio e sobre a racionalidade económica do negócio, mas eu parece-me evidente que este caso... E isto é muito simples para as pessoas perceberem. Alguém adiantou um ano de rendas no valor de 300 mil euros. Eu já não falo sobre o negócio, isso admito que uns querem, outros não querem, ou como sabemos, a proposta foi feita a outras autarquias, à Guarda, e a Guarda não aceitou porque não achou bom negócio. Mas descontando essa parte, foram entregues 300 mil euros de um ano de rendas para que fosse construído um pavilhão. O pavilhão nunca foi construído, não está, não foi lançada uma pedra. Era um tijolo num sítio qualquer e, portanto, os 300 mil euros estão do lado de lá. Não há garantias para os 300 mil euros regressarem. Obviamente que toda a gente está a admitir, não se vê como era possível que, se não houver pavilhão, e muito rapidamente, que se resolva a coisa, porque não dá para ficar à espera mais 2 anos para ver se o pavilhão aparece ou sai do papel para um tijolo que seja ir para o terreno. Isto é má gestão de dinheiros públicos. Isto é evidente que é má gestão dos dinheiros públicos. E um secretário de Estado adjunto do Primeiro-Ministro que tem este nível de gestão dos dinheiros públicos, lamento, mas não cumpre, diria, os requisitos necessários para continuar a pertencer a um governo que gere o nosso dinheiro.
E falando de gestão política, quando António Costa vai buscar um secretário de Estado que já sabia é arguido em 2 processos, e salientando, arguido, não é acusado nem condenado. passado, mas já sabia que é arguído em dois processos onde também está em causa a má gestão de bens públicos, contratação de serviços e suspeitas de corrupção nesse processo. Quando António Costa vai buscar um secretário de Estado, que ele conhece bem, que já trabalhou com ele, mas que é arguído em dois processos. Quando depois diz que, obviamente, mantém a confiança política, António Costa não acaba por ficar ele também refém desta situação e acaba por ter que seguir um pouco a onda sem ser ele o homem do leme?
Sim, ele não está a controlar, claramente o governo não controla a agenda mediática porque está porque são demasiados casos e portanto tem que estar sempre a correr atrás do prejuízo e isso é mau para a gestão política do governo e ela importa porque o governo tem que ter obviamente um projeto, uma linha de ação que nos devia obrigar a todos a estarmos a discutir exatamente isso. O que é que importa fazer para que o país deixe de ser aquilo que é, para que seja diferente, para que passe a ser melhor do que é. E não temos isso, porque o Primeiro-Ministro também teima, muitas vezes, em mostrar que é ele que manda. E é ele que manda, sobre isso não há dúvida nenhuma. Agora, convém que o Primeiro-Ministro não insista, porque a teimosia também é um problema, não é apenas para ele como líder do governo, é para nós todos que somos governados por uma equipa chefiada por António Costa, que é não ir até ao limite, e nós já vimos que ele faz isso com muita frequência, até ao limite, até onde ele percebe, aguenta, como dizia Fernando Ulrich, quando lhe perguntaram se...
Aguenta.
E o país também aguenta e o governo também aguenta, até ao limite. E aí António Costa faz de uma maneira muito simples e fará com este caso, não tenho dúvida nenhuma. É quando perceber que o prejuízo para o governo é superior àquilo que ele acha razoável para aguentar o tempo e deixar que o tempo vá correndo, ele aí vai arranjar maneira de tirar Miguel Alves. E eu diria que, pela análise política que faço do que é António Costa a gerir o governo, Miguel Alves vai sair do governo. Não sabemos ainda é quando. Quando é que interessa a António Costa que ele saia do governo? Mas não tem condições políticas, até porque a função dele está altamente diminuída, altamente fragilizada por aquilo que aconteceu antes de ele chegar ao governo. E, portanto, António Costa tem que reconhecer que cometeu um erro e vai ter que o corrigir. Agora, obviamente, vai fazer o que sempre fez. Aguentar ao máximo até o momento em que perceber que já não dá e deixa cair o secretário de Estado.
Não sabemos qual será esse momento, mas como já assinalaram aqui alguns ouvintes, ao longo deste percurso não vamos degradando a democracia e a imagem que as pessoas têm da democracia?
Sem dúvida nenhuma, isto é muito mau. Isto tudo que vai acontecendo, não é? Quer os casos com o governo, mas não só, não é? O caso, já aqui ouvi pelo menos um dos ouvintes diz, referir, o caso que também acontece novamente em Oeiras e com um membro da Comissão Política do PSD, obviamente que isto ajuda imenso os populistas e a extrema-direita, etc. Como é que é possível que o líder do PSD não tenha conseguido ir mais longe? Ainda assim, eu acho que foi positiva a atitude dele. Que é, num dia, pede a demissão do secretário de Estado, Miguel Alves, pelo que está. E no dia a seguir diz que vai ver, embora o diz que vai ver fosse já apontar a saída para o membro da Comissão Política do PSD. Mas eu acho que ele teria ganho muito se tivesse sido mais direto, mais assertivo, a abrir a porta para que Rodrigo Gonçalves deixasse a Comissão Política do PSD, porque obviamente tudo isto, quando olhamos para o governo, acontecerem casos atrás de casos, e uns são judiciais e outros são meramente políticos. E quando olhamos para o partido da oposição, que também tem telhados de vidro, como já sabíamos, porque a história da democracia também tem que lidar com isso, e é sempre melhor a democracia com escrutínio do que outro sistema qualquer, portanto é neste que nós vivemos. Agora, que estamos a fazer o favor àqueles que não gostam da democracia, estamos com certeza.
Análise do Paulo Aldeia, mentor de política nacional da TSF, e que opinião tem o empresário Mário Amaral, que nos escuta na Maia. Bom dia.
É assim, o vosso comentador acabou de falar, isso não é só a quem não gosta da democracia, faz ainda pior, esses casos são piores e provocam mais dano de quem gosta da democracia. Eu falo por mim, tenho experiência própria, e falo, e o jornalista do Público, se quiser vir falar comigo, tem o meu contacto. Eu conheço um caso, houve um senhor dirigente do PS, da região norte, infelizmente já o vi sentado na mesa do António Costa, disse-me a mim, ele era contabilista da minha empresa, continua a ser de uma empresa que concedia cota, que envolve fraudes de milhões de euros. Não estamos a falar de 20 mil euros, de 10 mil euros, de 300 mil euros. São milhões de euros ao longo destes anos. O senhor disseram-me a mim, se o senhor tentar fazer alguma coisa contra o senhor doutor Paulo Sérgio, contabilista, ou contra nós destruímos a sua vida. Você pode ir para o tribunal, pode ir para os meios de justiça, não consegue nada. Sabe qual é a realidade crua e nua? Olha, processos judiciais, ou seja, conseguiram manobrar tudo. Processos no Ministério Público conseguiram arquivar tudo. Esse senhor tem razão. Senhor, não é quem não gosta, é quem não gosta e quem gosta. Isto é um problema estrutural. Esses senhores julgam-se dono disto tudo. Ou seja, mas alguém nos consegue explicar, mas chama um sucesso tão grande, mas chama dos erros do sucesso que há no Ministério Público. Ou seja, a taxa de sucesso é tão mínima e a insucesso é tão grande que estas pessoas julgam-se impunes. Julgam-se não, consideram-se impunes. Podem andar aqui toda a vida e depois sabe qual é a conclusão. Se por acaso tentarem fazer qualquer coisa, destroem tudo e depois saem do governo, vão arranjam-se um taxa a ganhar para 40 ou 50 mil euros. Isto é um problema estrutural. Se o senhor do público quiser vir falar comigo, eu apresento um caso real. Não é treta. Portanto, pronto, eu peço desculpa ao Fórum de estar a falar que estou um bocado nervoso, mas isto não é só a quem não gosta da democracia, essencialmente a quem gosta da democracia. Esses senhores julgam-se impunes. Ministério Público, tribunais, tudo, juízes, estão todos metidos nesta bronca, está a entender? Está um bom dia ao Fórum.
Opiniões suspeitas nos deixa o nosso ouvinte Mário Amaral. Bom dia, José Pinto Santos, é gestor agrícola, escuta-nos em Rezende. Qual é a sua opinião?
Muito bom dia, obrigado pela oportunidade. E eu queria antes começar a dar a minha opinião muito rapidamente, só citar aqui um parágrafozinho de um texto que foi escrito aqui há uns anos. E é o seguinte, o poder precisa de sentir-se limitado, agir sobre limitações, as internas, provindas da própria consciência dos governantes, da existência das leis e do regular funcionamento dos outros órgãos de soberania, e as externas, provenientes do juízo público, de uma opinião que seja esclarecida e desapaixonada. Ora bem, quem escreveu este texto não foi o defensor cânone das liberdades em Portugal, enfim, não foi considerado, e ainda bem. No entanto, pensou muito bem a questão da liberdade no exercício do poder e seus excessos. A minha interpretação é que a liberdade no poder só é um valor adquirido quando limitada. Limitada no sentido em que deve respeitar o espaço onde é exercida. Não será por ser primeiro-ministro que qualquer indivíduo tem a liberdade de decidir se este ou aquele colaborador é idóneo, pois essa liberdade é errónea e injusta. Antes, deverão existir regras para a liberdade. Neste caso, e no caso em que estamos a falar, a regra deveria ser a seguinte. Quem tem processos judiciais a decorrer relacionados com a gestão pública não deve, por isso, simplesmente integrar governos de Portugal. Submetam esta questão à Frente Nacional e veremos o que é que dirá a nação, porque estes temas estão na génese de muitos que se relacionam com a corrupção. E antes de fomentarmos as liberdades excessivas que conduzem à usurpação do poder, devíamos limitar essas mesmas liberdades no exercício do mesmo, tanto do poder. Portanto, é só isso que eu considero. Portanto, muito obrigado pela oportunidade e bom dia.
Bom dia. Que opinião tem o José Neves, que está reformado e que nos liga de Via Longa? Bom dia.
Ora, bom dia a todo o fórum. Eu vou ser muito breve, porque são os 70 anos a falar. Acho que isto é uma degradação para a democracia a todo o nível. A falta de respeito pela justiça, o modo como se fala deste caso, ainda agora anteriormente falou o senhor, não foi o ouvinte anterior a mim, o outro senhor, que era empresário,
o empresário.
E o empresário que diz que o doutor e põe a público um nome que ele pode ter toda a razão do mundo, mas se não foi realmente crucificado, foi porque não deve ser, não foi acusado, não foi não sei o quê, foi libertado, mas é um senhor assim, quer dizer, é que nós, parece que na praça pública, temos um povo que é sempre juiz, somos juízes, estamos sempre a ver o erguer do outro, e isto, para a democracia, penso que não é bom, porque eu quando vejo, por exemplo, António Costa, como podia ser outro político qualquer, que na altura, agora, na circunstância, é o primeiro-ministro, mas ele abdicar do conhecimento que tinha, que o senhor já era arguído, e ele dá-lo para ele, porquê? Porque confia piamente no homem. Agora vamos lá ver. Isto independentemente se é PS, se é PSD, que isso já não nos diz nada, porque já chegámos à conclusão que as coisas, os resultados depois são sempre os mesmos. Porque no fundo isto o que tira é a credibilidade toda dos políticos. Portanto, as pessoas têm lá um primeiro-ministro em que entendem que ideologia política não concordam com a maneira de pensar dele, mas também não veem o homem que está a depositar confiança em alguém que lhe merece toda a confiança, porque eu penso que se não merecesse, certamente que ele seria o primeiro, é para a terra lá, já está aqui uma dúvida grande, a afastá-lo. Olha, era só o que eu tinha para dizer, era que haja respeito pela justiça, e quando se diz, eu acredito na justiça, é pá, temos que acreditar. Ou então, se não dá para acreditar, então vamos mudar qualquer coisa que precisa ser mudado na justiça. Muito obrigado, um bom dia.
Contributo do nosso ouvinte José Neves, passa a palavra ao Aníbal Luís, nos liga do Seixal, bom dia. Bom dia, Aníbal Luís, bom dia.
Bom dia, bom dia ao fórum. Oh, Manuela Cássio, é assim, vou só dar um bocadinho para trás, que era, quando no tempo de Sócrates, o primeiro-ministro era o António Costa, era ministro da Justiça, ele tinha a obrigação de ver que aquele primeiro-ministro estava a falhar, mas alinhou com ele, porque o primeiro-ministro, quando o primeiro-ministro das Finanças, de José Sócrates, viu na entulhada, no lixo que se ia meter, e pediu admissão. Voltando agora aqui assim ao presente, ele não queria, ele quando foi, portanto, ele nunca esperou ganhar uma maioria absoluta, caiu dos braços, ele não quer governar Portugal, ele está saturado de Portugal, ele não quer fazer nada, e então quando não anda com nada para a frente, porque repara uma coisa, ainda ontem o Ministro das Finanças disse uma coisa e passou ao lado de todos, que foi, a partir do segundo semestre de 2023 vai-se rever o IRS para baixar para coisas. E porquê? Porque em 24 há eleições. Está a ver? Quer dizer, já, mas é só uns 6 meses. Nem dão andão. Estão a dar migalhas e não governam. Eles governam à vista. E é, olha, a seguir ao orçamento de Estado que foi aprovado, que as televisões todas deviam discutir o que é que se vai buscar. O caso do Oeiras. Pronto, é o caso do Oeiras. Ninguém fala do orçamento de Estado, ninguém fala de nada. Eles controlam as coisas, as televisões todas. A TVI é controlada pelo senhor dos Marcos, que é amigo dele. O irmão dele está na SIC. Só falta um dia apanharem a TSF também.
Sem suspeita, Aníbal Luís.
Vá. Bom dia, João Santos. Bom dia.
Bom dia, João Santos. É comerciante, liga-nos do Porto. Qual é a sua opinião?
Bom dia ao Fórum. A minha opinião é a seguinte, depois de tantos casos que têm surgido ultimamente, veio-me à mente umas palavras que Rui Rio preferiu aqui há uns anos, que é preciso pôr ética na política. De facto, ele não conseguiu, embora tenha sido um político que eu considero sério, de qualquer forma, eu penso que é mesmo isso, é preciso pôr ética na política. Mas quem é que vai pôr essa ética na política? Duvido que haja alguém em Portugal, porque aquilo que nós assistimos é que, de facto, a justiça também não está ao respeito nesse aspecto, porque quando lhe aparecem casos relacionados com políticos, isto morre, a culpa morre solteira, ou os processos arrastam-se no tempo, quando chega a uma conclusão ou o processo já está prescrito, ou então já praticamente ninguém se lembra de nada. Portanto, nós, este Portugal realmente precisava de uma mexida, precisava de uma volta de 360 graus, porque, sinceramente, a política está mesmo aqui na lama. Obrigado.
Mais uma opinião a marcar este fórum da TSF, onde debatemos este caso que envolve o secretário de Estado junto do primeiro-ministro, que está a causar mal-estar dentro do Partido Socialista. E perguntamos aos nossos ouvintes se o primeiro-ministro faz bem em manter a confiança política em Miguel Alves, se faz sentido manter como secretário de Estado o adjunto do primeiro-ministro um político envolvido num caso que está a ser investigado pelo Ministério Público e arguído noutros processos, salientando que arguído não é acusado nem condenado. Que opinião tem o Rui Pereira, supervisor, que nos escuta em Braga? Bom dia.
Bom dia, Manuela Cássio. Cumprimentá-lo e em si cumprimentar o auditório da TSS. Separar isto em dois caminhos. O primeiro caminho pessoal e político, enquanto secretário de Estado adjunto do seu primeiro-ministro, mas também na vertente da justiça. Na vertente pessoal e política, cabe ao seu secretário de Estado adjunto verificar em primeira instância se tem condições ou não para o normal desempenhar do cargo político que tem. Para além de ser arguído em dois processos, o processo mais mediático do arrendamento de, uma, de um pavilhão, que, ou da feitura de um pavilhão que ainda não existe, ele tem que perceber que é o braço direito do primeiro-ministro. E que neste momento, na minha opinião, se eu estivesse no papel dele, de imediato que pediria ao ser primeiro-ministro que me libertasse das funções que desempenha no governo de Portugal para poder, poder ter o direito à imagem, ao bom nome e ao recato de uma defesa que um processo desta natureza merece. Por outro lado, não menos importante, é que a justiça portuguesa seja rápida na resolução deste tipo de casos. Que todos nós, sejamos políticos ou sejamos civis, temos direito à nossa boa imagem e ao nosso bom nome. Não podemos ter políticos ou cidadãos a serem queimados em praça pública, em lume brando, se me permitem, obviamente, a expressão, por anos e anos e anos, sem que a culpa seja formada, sem que haja sequer um trânsito em julgado. Todos nós temos o direito à presunção de inocência, seja políticos ou sejamos civis, porque os políticos emanam da sociedade civil. Não são personagens de extraterrestres que aparecem em Portugal. Nós, às vezes, temos a tentação de dizer que os políticos são personagens mirabolantes que aparecem do nosso imaginário. Não, eles emanam da nossa sociedade. E a sociedade tem que ter a capacidade de perceber que todos nós somos inocentes até prova em contrário. Estou à vontade porque sou militante do PSD, nem sequer vaticino este governo. Agora, é importante que percebamos que não podemos ter nas costas de alguém culpa ou ser arguído por uma quantidade de anos e a seguir dizermos, não, afinal, o senhor até é inocente. E depois de ser inocente, mas entretanto o senhor já saiu dos lugares que tinha e não há maneira de podermos compensar seja quem for. Não sei se é este caso, mas acho que, para terminar, Manuel Acácio, julgo que o secretário de Estado, adjunto do seu primeiro-ministro, até para que pudesse continuar a manter o recato para a sua própria defesa, deveria, por si só, pedir ao vosso primeiro-ministro que saísse do governo.
E é com a opinião do nosso ouvinte Rui Pereira que terminamos este Fórum TSF.
Ao final do Fórum TSF, edição de Manuel Acácio com a produção de Fernando Oliveira. Amanhã, a esta hora, vamos estar a acompanhar a conferência Money Conference. O Fórum TSF regressa depois, sexta-feira, entre as 10 e o meio-dia.